Seja bem-vindo à Conversa Capital. Esta semana recebemos Nuno Ribeiro da Silva, presidente da Endesa Portugal, empresa que integra a italiana Enel e que está em Portugal desde 1993. Muito obrigada por estar aqui com a Antena 1 e o Jornal de Negócios. Como sempre acontece, começo por lhe perguntar o que é para si neste momento capital em Portugal?
Capital, no sentido essencial, é de facto nós conseguirmos, por um lado, um rigor em termos das nossas contas da casa, das nossas contas públicas, da gestão da fantástica dívida acumulada que este país sumou nestes últimos 10 anos em particular, é termos uma noção que se está a viver a nível da economia mundial, uma conjugação feliz de astros em que todas as grandes economias estão a crescer, em que as matérias-primas energéticas estão a um preço baixo, que é um dos nossos calcanhares daqueles, e em que o acesso ao dinheiro é também barato, e aproveitar esta conjugação favorável dos astros para recuperarmos fôlego e para nos prepararmos para tempos que podem não ser tão favoráveis como a conjuntura que se está a viver. Temos consciência que continuamos a ser um país que é dependente da ajuda externa, porque nós ficamos muito contentes, e naturalmente é menos mau, quando temos um déficit de 2% das contas públicas, mas continua a ser um déficit, ou seja, continua a acumular dívida. Mas esquecemos, e já damos de barato, que nós somos um país ajudado, ou seja, a injeção de fundos que vêm da União Europeia e que representam alguns pontos do nosso produto interno bruto, são uma assistência. E, portanto, não devemos esquecer isso. Não devemos esquecer que continuamos bastante ajudados, não só pelos fundos europeus, mas também pelos portugueses que trabalham lá fora e pela transferência das chamadas remessas dos imigrantes. Ou seja, é bom termos noção de qual é a realidade da riqueza que o nosso país produz e as condições de vida, em geral, que temos em Portugal.
Nesse sentido,
não devemos esquecer isso.
Sim, nesse sentido, qual é a apreciação, em termos gerais, que faz deste orçamento?
O orçamento, se for executado nos termos em que foi aprovado, ou seja, prevendo um déficit um pouco acima de 1%, não é mau. Entrando, digamos, na segunda derivada do orçamento, ou seja, como são alocados os recursos, eu penso que, efetivamente, há, de forma evidente neste orçamento, um plasmar da matriz ideológica do conjunto dos partidos que suportam o governo. E manifestamente...
Muito forte, muito vincada.
Forte. Acho que sim, muito forte. Manifestamente, há um balanço que é penalizador, eu diria, em alguns aspectos, persecutório e de carimbo ideológico evidente relativamente à atividade empresarial. E, em particular, aos velhos slogans dos partidos radicais de esquerda do grande capital, das grandes empresas, com todo o anátema que vem associado a essa terminologia. Veja-se, por exemplo, o absurdo do penalizar as empresas que têm resultados superiores a 35 milhões de euros. E eu digo absurdo porque, obviamente, que uma empresa que tem uma atividade de milhares de milhões de euros, porque também tem investido capital de centenas de milhões, um resultado de 35 milhões pode ser um resultado, entre aspas, muito mais pobre para justificar o capital que está investido e o esforço que é realizado, do que uma empresa que pode ter uma atividade muito inferior e que, no entanto, tenha resultados que também, por debaixo dos tais resultados dos 35 milhões, mas que a rentabilidade dos capitais investidos é incomensuravelmente maior do que uma empresa que tem aplicado centenas de milhões de euros para obter um resultado que vá aos tais 35 milhões. Não sei se me faço entender.
Sim.
Ou seja, é realmente uma fotografia desse preconceito ideológico da grande empresa. E depois, enfim, isto é de facto uma contradição. quando ouvimos os partidos de extrema-esquerda dizer que querem investimento, querem investimento industrial, querem trabalho em Portugal, desenvolvimento em Portugal, claro, todos queremos, é uma coisa de lapalice. Mas depois há sempre um preconceito associado à empresa, ao lucro, aos grandes números. E isso é realmente um ambiente que trespassa em todas as declarações dos dirigentes, em particular do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista.
O Dr. Olinto Ribeiro da Silva disse anteriormente que a Secretaria de Estado de Energia está refém do Bloco de Esquerda, continua a ter essa opinião e se consegue detalhar um pouco porque é que considera que, neste caso específico, está dependente.
É sabido que no acordo para esta legislatura e entre os partidos que não suportam o governo, a energia foi um ponto muito vincado pelo Bloco de Esquerda, em particular. E o que se tem efetivamente verificado é que a postura, a cultura do Bloco de Esquerda relativamente a este setor tem vindo a ser acolhida em múltiplas pressões, em múltiplas medidas que têm vindo a ser tomadas pelo Governo. Parece que esta última, como é sabido,
do célebre episódio,
exatamente de vésperas de aprovação do Orçamento de Estado em plenário, não foi acolhida. Até pelo desmesurado impacto que a medida teria sob vários pontos de vista, e depois podemos falar nisso.
Sim, já falaremos sobre isso. Agora, mas em relação a esta questão do Bloco, e muito em concreto sobre o papel do Governo, ou seja, ao estar refém do Bloco de Esquerda, isso significa que o Governo não faz aquilo que supostamente deveria fazer, é isso?
Pois, a política energética, essencialmente, até agora, tem sido marcada por duas coisas. Uma preocupação focada no anunciar que há abaixamento de preços não só na eletricidade, nos combustíveis líquidos, no gás, para as pessoas e para as empresas, o que naturalmente todos desejamos, mas como um fetiche, digamos, que não tem em linha de conta que o setor energético é em si não só uma parte importante da economia. Não é um setor escravo da economia, é um setor da economia, por um lado. Por outro lado, que o setor energético é algo básico, crítico, essencial em qualquer país, na sociedade, nada se faz sem energia, e, portanto, há sempre que olhar para o setor, por um lado, com uma perspectiva estratégica, não da conjuntura e do momento, em segundo lugar, numa perspectiva equilibrada. Claro que nós queremos que as empresas energéticas forneçam à sociedade, à economia, às famílias, com segurança, com qualidade e com os preços mais baixos possível.
Então é esse olhar que não está a acontecer, ou seja...
Não, porque há um foco obsessivo sobre a questão de esmagamento e, eu diria, em muitos aspectos, com uma matriz persecutória, basta ler o que é escrito, em particular por pessoas que estão muito ativas a fazer política neste setor, vindos do Bloco de Esquerda
ou do Partido
Governo,
Comunista. Mas também do Governo.
E no Governo com uma cumplicidade surpreendente. E onde reflete, a par desta fixação obsessiva sobre vamos castigar, vamos fazê-los pagar, um constante lançar de suspeição sobre tudo e todos.
O Governo diz que o trabalho tem resultado e tem assinado a bandeira do a eletricidade vai descer 0,2% a partir de janeiro e diz que isso é fruto desse combate, nas palavras do Governo, às rendas da energia. Um dos casos é as garantias de potência, em que esses incentivos mudou o regime e, entretanto, a Comissão Europeia veio a cancelar o segundo leilão para 2018. A Endesa foi uma das empresas afetadas e como é que olha para este processo?
Olho, desde já, numa perspectiva para 2018, com esta preocupação. É que, não havendo leilões de garantia de potência para 2018, porque não estão previstos, pendurados na tal dita notificação ou luz verde que o Governo aguarda de Bruxelas, isto significa que o sistema elétrico, a partir de 1 de janeiro, não tem retaguarda de centrais que respondam às necessidades do consumo, da procura, quando não existe produção de eletricidade suficiente por parte, nomeadamente, dos geradores a vento, dos geradores a água, dos geradores a sol ou das cogerações. Ou seja, tem de haver sempre centrais em prontidão, como um sentinela ou como um polícia de giro, para poder atuar quando é necessário lançar novas centrais a gerar eletricidade para que não haja um colapso da rede elétrica.
Existe o risco de Portugal ficar às escuras, caso estes contratos de garantia de potência...
Repare, o que é que se pede, então, a estas centrais que podem ser acionadas independentemente de fazer vento, chover, etc.? É que tenham, como têm, por exemplo, as nossas centrais, 365 dias, 24 horas, pessoas sentadas à volta de uma mesa, como nós aqui estamos, prontas a carregar num botão e pôr essas centrais a funcionar e a responder. Para isso é não só essas pessoas que estão mobilizadas constantemente, como ter numa central a gás, gás em reserva, comprado, contratado, gás armazenado para o qual se paga aluguer de armazenamento, tubos de gás que levam à central esse gás, contratadas e alugadas. Portanto, há uma despesa enorme para que, em cada momento, essas centrais possam responder e não termos, como dizia, uma ruptura do sistema elétrico. Aparecem, por exemplo, tenho visto declarações de Bloco de Esquerda e de outros, a dizer que isto é ilegítimo, porque se as centrais não estão a funcionar, então porquê é que se está a pagar? Bom, eu perguntava se nós pagamos a um polícia só quando ele está a pôr algemas num ladrão.
Portanto, vocês não vão estar de prontidão. Não vou fazer
nós
nada.
Formalmente deixamos de estar obrigados a estatuto de prontidão. E, portanto, ninguém poderá vir a reclamar sobre os proprietários das centrais térmicas que não tenham um contrato de garantia de potência, que elas não respondam numa situação de crise se forem solicitadas.
Em relação à questão das rendas, que já aqui abordámos, mas apenas por sumariamente, as rendas para a energia renovável, enquadra o que se passou também nessa situação em que o Governo se encontra um pouco refém do Bloco de Esquerda e nessa composição política, é assim que avalia o facto de a medida ter avançado e depois ter recuado, mas continuar a fazer parte do acordo e o Bloco de Esquerda continuar a insistir nela?
É, absolutamente. Toda a agenda tem sido, como digo, marcada essencialmente pelo Bloco de Esquerda. Nós sabemos que o Bloco de Esquerda é um partido anti-regime e, portanto, estão dentro da sua coerência, se quiser. Eu não gosto, mas é o que é. São anti-europeístas, são anti-euro, são contra a iniciativa privada, são contra o sistema de economia de mercado e, portanto, não têm grandes pruridos em atuar num quadro de Estado de Direito, de respeitar compromissos assumidos, porque essencialmente é um partido de ruptura. E, portanto, isso não os preocupa, não os preocupa.
Esta
bom,
situação
chegando ao extremo
povos,
da, imagem, da imagem, eu diria feliz a ilustrar o que é a matriz do Bloco de Esquerda, da declaração célebre de uma deputada importante do Bloco de Esquerda, quando dizia que é preciso ir buscar o dinheiro ao bolso onde ele está. E, portanto, dentro desta tradição, ela também, ao dizer isto, também deve ser no âmbito de uma tradição genética, de achar que as coisas se fazem assim e que o país pode chegar a algum lado com este tipo de postura, que se promoveram medidas, até hoje, agora de momento estou-me a lembrar de 4, que têm caráter retroativo.
Uma dessas medidas era o Governo disse em despacho que Endesa e a EDP tinham repercutido nas tarifas dos consumidores, tanto a história da SESE como a da tarifa social, e efetivamente disse estas empresas, falou-se num valor de 100 milhões que estas duas empresas teriam que devolver aos consumidores. Qual é que é o impacto desta medida, desta decisão do Governo para a Endesa Portugal e como é que isso efetivamente Endesa repercutiu ou não estes custos nas tarifas?
Exatamente. É um dos exemplos dessas medidas com caráter retroativo. Tenha-se em atenção que isso leva o Governo a argumentar um pagamento retroativo por parte das empresas com centrais térmicas na ordem dos 100 milhões de euros, que junta ao custo pago pelas empresas elétricas previstos 113 milhões de euros da tarifa social, de subsídios a cerca de 4 milhões de consumidores no país, que são considerados como em situação de pobreza, que é praticamente metade da população, o que é também algo manifestamente exagerado.
Mas no vosso caso em concreto são quantas pessoas que abrange essa tarifa social?
No total, atualmente está em cerca de 850 mil contratos, 850 mil clientes. Enfim, tomando que um agregado familiar tem 3, 4 pessoas.
Mas qual é a repercussão do custo desta tarifa social? Ou seja, não estão a revertê-la, segundo disseram, nos outros consumidores, não é? Mas como é que compensam isto?
Não compensam, pagamos. Portanto, como digo, o custo previsto para o próximo ano são 113 milhões de euros. Já agora, deixe-me só dizer o seguinte, é que a União Europeia defende que se os Estados querem promover uma tarifa social, ou seja, ajudar as pessoas que têm mais dificuldade em pagar a fatura energética, elétrica ou do gás, sim senhora, os Estados têm esse direito, mas isso deve ser pago no âmbito do Orçamento de Estado na componente ajudas às pessoas mais carenciadas. Ou seja, nós não devemos estar a fazer com que a empresa elétrica, que é realmente a empresa elétrica que paga esta fatura, é a empresa elétrica que paga o subsídio de cerca de um terço do preço da eletricidade aos consumidores, não deve ser a empresa elétrica a fazer esse pagamento.
A Endesa Portugal já calculou quanto é que este despacho do Governo, que disse repercutir a tarifa social e a SESA na fatura dos consumidores, já calcularam quanto é que vão ter que devolver?
A perspectiva que temos, embora ainda haverá, obviamente, uma grande discussão até que se concretize essa devolução e, inclusivamente, a implementação do mecanismo, porque deixe-me dizer de uma maneira muito clara. É falso que, nomeadamente a Endesa, eu diria que as empresas, tenham repercutido um cêntimo que seja na fatura dos clientes, ao contrário do que foi dito e do que foi insinuado, mais grave, tenha repercutido um cêntimo que seja nas faturas dos clientes da contribuição extraordinária sobre o setor energético ou da tarifa social. É falso.
E se for preciso, vão provar isso em tribunal?
Claro.
E em relação aos custos, qual é a avaliação que vocês têm, se tiverem no final de devolver?
Repare, o que está a acontecer para já, e é isso que estas medidas imediatistas e populistas, se calhar por alguma ignorância também das pessoas, eu, nomeadamente sobre um deputado do Bloco de Esquerda que tem estado particularmente ativo nestes temas...
O deputado Jorge Costa.
Eu só não digo que ele é intelectualmente desonesto porque acredito profundamente na ignorância do deputado Jorge Costa. É lamentável que ele depois tenha audiência e acolhimento, nomeadamente nas relações com o Governo.
Mas estamos a falar de que valor?
Não está ainda completamente definido o valor porque
o Estado ainda não apresentou.
O diploma não está regulamentado, poderá andar em torno de 20 milhões.
Para a Endesa, Portugal.
Exatamente. No total, o valor será na ordem dos 93 milhões e de retroativos e um custo de 70 milhões para 2018. Mas deixe-me dizer, esta medida está já a ter as seguintes consequências
no mercado
elétrico.
A atividade das centrais térmicas e a importação de eletricidade.
Exatamente. Portanto, temos aqui mais uma carga fiscal sobre as centrais térmicas portuguesas. Primeira consequência, estas centrais que estão em Portugal, que são das mais modernas, das mais eficientes na Península Ibérica, com esta carga adicional de custo, deixaram de ter o que nós chamamos mérito no despacho, ou seja, dizendo de outra maneira, deixaram de ser competitivas quando todos os dias se faz o leilão de quais são as centrais que produzem para fornecer o sistema elétrico da Península Ibérica. Ou seja, centrais mais eficientes, por esta medida administrativa, não pela sua eficiência industrial, perderam competitividade e deixaram de funcionar, ou funcionam menos do que funcionavam. Consequentemente, entraram centrais espanholas, e eu estou a falar inclusivamente de centrais da minha empresa, que tem em Espanha também, naturalmente, que são menos eficientes, são piores máquinas, se quiser, ou seja, são mais caras em termos de custos industriais. Isso contribuiu já para a subida, e é bem visível ao ver os números do dia-a-dia do chamado mercado grossista da eletricidade na Península Ibérica, dizia, isso contribuiu para aumentar o preço médio a que as centrais elétricas vendem e abastecem o mercado ibérico. Em segundo lugar, as centrais portuguesas, ao deixarem de funcionar, o país deixa de ser, como era até então, exportador líquido de eletricidade para a Espanha e passou a ser importador líquido de eletricidade para a Espanha. As nossas centrais estão paradas e são as centrais espanholas que estão a produzir para complementar as necessidades do consumo de Portugal.
O governo...
Terceira consequência, ao deixarmos de utilizar, por exemplo, nas centrais a gás, a infraestrutura gasista do país, ou seja, ao utilizarmos menos o terminal de Sines de desembarque de gás, os tanques de armazenagem de gás, os gasodutos, os tubos que levam o gás a todo lado, nós vamos repercutir um custo adicional sobre os consumidores de gás industriais e nós, nas nossas casas. Porquê? Porque esse custo da infraestrutura do gás é um custo fixo que é pago à REN. Se eu passo a vender menos gás e em vez de vender 100 passo a vender só 50, mas o custo fixo continua a ser 100, por cada unidade de gás que eu consumo agora tenho que pagar 2 unidades pelo custo da infraestrutura que eu
consequências
conheço.
Práticas para os consumidores.
Vão pagar mais.
Vão pagar mais em 2018 já.
Exatamente, aliás, está-se a ver já o reflexo e a pressão que está a haver sobre os preços do gás aos consumidores. Obviamente, para as empresas energéticas, não é bom que a gasolina, o gasóleo, o gás ou a eletricidade sejam caros. Vendem menos, estão sujeitas ao apontar do dedo. Enfim, é o pior que nos pode acontecer. Os governos todos apontam o dedo a que a eletricidade ou os combustíveis líquidos são caros. Mas nunca olham para o seu umbigo e nunca olham e visitam a sua consciência para reconhecerem que, desculpem-me a expressão, a energia tem sido a vaca leiteira das receitas dos governos, e nomeadamente do nosso governo. Se formos ver a fatura de eletricidade que nós recebemos e pagamos em casa, mais de 50% são impostos e taxas. Se formos ver o preço dos combustíveis, idem, aspas, aspas. Agora, ninguém se questionou porque é que nós temos o IVA mais caro, mais elevado, a taxa de IVA mais elevada, sobre a eletricidade. Se a eletricidade é um produto essencial, como é, obviamente, porque é que o governo insiste em ter a taxa máxima a incidir sobre um produto essencial?
Defende o baixamento do
já
IVA.
Já sem falar sobre a contribuição especial sobre o setor energético, sem falar que são as empresas que pagam a tarifa, o custo da tarifa social, o imposto especial sobre a eletricidade, o imposto de passagem de cabos e tubos, a chamada célebre TOS, que é outra grande atrapalhada, que as empresas pagam aos municípios, e podia ir por aí fora. Portanto, há aqui, e quando, por exemplo, se compara que os preços da energia em Portugal e na Europa são superiores aos preços da energia nos Estados Unidos, a diferença é apenas e tão só a forma como o Estado se colocou perante o produto energético de ser um vampiro de impostos sobre um bem essencial.
Olhando para a taxa do carvão, esta taxa vai obrigar a Endesa a fechar a sua central a carvão em Portugal?
Nós não temos uma posição sobre isso pelo seguinte, é porque em 2021 termina a licença da central do Pego. E, portanto, nós contamos continuar com os nossos parceiros a operar a central até ao final da nossa licença, da nossa concessão,
2021.
Que é 2021, e depois, enfim, o Governo tem vindo a fazer declarações que pretende encerrar as centrais a carvão até 2030.
Uhum. É um compromisso assumido internacionalmente.
Que é um compromisso assumido internacionalmente, que eu compreendo, é evidente que as centrais a carvão, embora as duas que existem no nosso país estejam já equipadas com os melhores sistemas possíveis de descontaminação, de qualquer maneira o carvão não deixa de ser o combustível fóssil mais contaminante e, mesmo que lhe tiremos partículas, tiremos enxofre, tiremos NOx, SO2, não deixa de ser a tecnologia mais emitente de gases de efeito de estufa.
Relativamente às centrais de carvão, já disse que concorda pelos efeitos nocivos que provocam com o seu encerramento, mas agora nesta altura de seca verificou-se a relevância das mesmas, não é? Que alternativa é que, do seu ponto de vista, deveria estar aqui a ser considerada que não está, ou seja, dizer-se que se vai encerrar sem mais nada é solução, ou seja, o que é que vai acontecer se vivermos uma situação idêntica à que vivemos agora?
Certo. Lá está, nós temos que ter então centrais que não estão sujeitas a alguma aleatoriedade do estado do tempo e do clima. E isso é dado pelas centrais, de facto, pelas centrais térmicas. Em Portugal nós temos duas tecnologias hoje. Temos as centrais a carvão e temos as centrais a gás. Acontece que as centrais a carvão, de facto, são muito mais agressivas, sob o ponto de vista ambiental. Ou seja, nós temos que preservar as centrais a gás que temos no país, para dar esse apoio de retaguarda, serem esse bombeiro do sistema quando é necessário, e devíamos, porque de alguma forma são também centrais e é uma tecnologia que dá um apoio ao sistema, ter e preservar e acarinhar grandes barragens. Pode-me dizer, mas as grandes barragens estão também dependentes da água, estão em parte, mas de qualquer maneira têm grandes albufeiras, têm grandes reservas e tem sido de alguma maneira também o que nos tem ajudado a água acumulada em grandes albufeiras. Por exemplo, nós estávamos a construir uma barragem de Girabolhos, uma barragem que previa um investimento de cerca de 500 milhões de euros, onde já tínhamos investido cerca de 50 milhões de euros e essa barragem, por sinal, que não tinha qualquer tipo de problema ambiental definido pelas autoridades ambientais, aliás, nós escolhemos-la por isso, ficaria no Mondego, a montante da Agueira, servindo uma zona, para além da seca radical que estamos a viver, mas que sempre foi uma zona com grandes problemas de falta de água, que são os concelhos, em particular de Nelas, de Mangualde e ali todo o sul do distrito de Viseu. Ora, essa barragem que nós estávamos a construir, a dada altura, quando sai o programa deste governo, por exigência do chamado Partido Ecologista aos Verdes, é explícito no programa do governo que as condições em que foram negociadas e o que nós pagámos pela licença para construir essa barragem ia ser revisto. Obviamente que a empresa ficou muito preocupada, porque algo que tinha sido acordado, fechado, contratualizado e que já nos tinha levado a um investimento na ordem dos 50 milhões de euros para chegar aos 500 milhões, ficava na corda bamba. Vai ser revisto como? Com que consequências tem? O que pretendem? Bom, a nossa decisão foi esquecer o projeto. Perdemos os 50 milhões, mais, aliás, porque depois ainda tivemos a fazer uma série de obras de recuperação e demos apoio às quatro câmaras que não tínhamos obrigação nenhuma, Nelas, Mangualde, Ceia e Gouveia, e abandonámos o projeto. Hoje, toda a gente reconhece que aquela zona é uma zona crítica. A zona do sul do distrito de Viseu, Mangualde, Nelas, é uma zona crítica.
E admitem voltar a esse projeto?
Não admitimos, porque numa situação de completa volatilidade no estado de ânimo e no estado de alma destes atores políticos que têm peso, eu ouvi numa rádio, e está em atas da Assembleia, essa senhora deputada do chamado Partido Ecologista dos Verdes, dizer que na história da humanidade nunca houve uma barragem que tivesse trazido mais proveitos às pessoas do que prejuízos. E, portanto, quando nos confrontamos com obsessões desta ordem, é de esperar tudo de mau. Ora, obviamente, sim, que as empresas não podem estar a investir 500 milhões de euros num projeto que não sabem minimamente os termos que o interlocutor político lhe vai exigir.
Relativamente a essa questão que acaba de referir, de como tiveram que alterar os vossos planos e das implicações que isso teve, dos custos que teve essa alteração, relativamente às rendas renováveis, que já falámos há pouco, mas acabámos por não concluir, este avanço e depois recuo, teve implicações também para vocês em termos de estratégia, de custos, enfim, ou não?
Poderá ter de estratégia. Nós, em Portugal, há cerca de 2 anos que vendemos os ativos que tínhamos em termos de renováveis. Estamos a preparar e interessados e atentos a poder vir a desenvolver novos projetos, nomeadamente agora muito no que se fala da dimensão do solar. Deixe-me dizer já agora sobre a dimensão do solar, que se tem falado muito, os célebres parques fotovoltaicos, que o que tem vindo público de um grande entusiasmo pela construção de grandes parques fotovoltaicos no nosso país...
Sem
tarifas bonificadas. Ou sem tarifas garantidas, exatamente, digamos. Eu, se me permitem, convidava-vos a visitar os locais onde são anunciadas que estão em curso a construção desses parques.
Nomeadamente no Alentejo, não?
Nomeadamente no Alentejo e no Algarve. Aconselhava-os a visitar.
Não estão a ser construídos?
Não estão a ser construídos.
O Governo tem anunciado com pouca circunstância?
Não estão a ser construídos. Há um pequeno, de cerca de 2 megawatts, foi construído, porque, entretanto, o promotor encontrou uns painéis baratos numa empresa falida da Grécia e, portanto, conseguiu fazer, mas estamos a falar de 2 megawatts perante as centenas ou mesmo milhares de megawatts que têm sido anunciados.
Então, mas porquê é que não estão, sabe?
Não estão porque os promotores, os investidores nesses parques, não conseguem financiar os projetos porque não têm qualquer tipo de garantia que essa eletricidade vai ser vendida e a que preço é que vai ser vendida.
Vocês poderão entrar aí nesse negócio?
Nós, nestas condições, não entramos enquanto promotores, enquanto investidores em parques fotovoltaicos, com muita pena nossa.
Então, se o Governo lançasse leilões com essa tal tarifa garantida...
Exatamente. É que... E eu penso que vai ter que lançar, porque, repare, é porque...
O setor tem estado a pedir,
outra coisa, sabe, que eu convido a revisitar os números é se nós, que temos sido apresentados como grandes pioneiros e grandes bandeirantes e empenhados no aproveitamento das tecnologias renováveis e na vanguarda dos países europeus, eu questiono hoje se nós vamos cumprir com os objetivos com que nos comprometemos em Bruxelas em 2020 e em 2030.
A italiana Enel, a dona da Endesa Portugal, anunciou recentemente que iria investir 5 mil milhões de euros em Portugal e Espanha nos próximos anos e quero-lhe perguntar qual é a fatia destes 5 mil milhões que vai caber a Portugal e este dinheiro vai servir para quê?
É uma excelente pergunta, porque, precisamente, a fatia que vier a caber a Portugal tem muito a ver com as condições, e estamos a falar Portugal e Espanha, as condições que nós tivermos no nosso país para sermos competitivos com as condições que existem em Espanha, nos vários domínios. Se eu, em Espanha, hoje, e estamos a investir fortissimamente, eu diria, em novos parques eólicos, em novos parques fotovoltaicos, se eu tenho uma base que é absolutamente inócua de garantia de preços à volta de 38 euros por megawatt para os novos parques que venha a construir, se a tarifa vier abaixo, eu tenho aí uma segurança de preço, e em Portugal não tenho nenhuma segurança de preço, obviamente eu vou construir em Espanha, não vou construir em Portugal. Se as centrais térmicas em Portugal estão sobrecarregadas com um conjunto de impostos, eu vou construir centrais térmicas em Espanha, não vou construir em Portugal. É isto que se tem que ter consciência. Nós não estamos sozinhos no mundo. E como eu costumo dizer, o mundo não adormece preocupado com Portugal e não acorda a perguntar se Portugal dormiu bem.
Essa parece ter sido, aliás, uma das razões que levou o governo a voltar atrás na questão das rendas das renováveis, ou seja, o facto de existirem investimentos já feitos em Portugal, com condições previstas para 10 e 20 anos, e, por outro lado, o facto de poderem existir investimentos que não iriam acontecer. Teve essa percepção também?
Absolutamente. Ouça, não dá para mostrar aqui. Eu acompanho uma empresa que tem atividade neste domínio e poder mostrar uma mensagem aqui no telemóvel que recebi no próprio dia a dizer que, neste caso concreto, na ordem de 40 milhões de euros que iam ser investidos, perguntar se, com base nestes episódios todos que ocorreram, se justificava manter esse tema na agenda. Isto é objetivo.
Que empresa é essa?
Não lhes vou dizer, desculpe.
Mas isso significa que, efetivamente, esta situação que o setor vive, tanto ao nível da carga fiscal como esta implicância, diria Exato. Eu, quase recorrendo às suas palavras, que está, de certo modo, a afastar os investidores ou fazê-los ponderar?
O setor da energia, neste plano, está parado. Repare, é óbvio que nós não podemos estar sistematicamente a ter discursos que são agressivos relativamente às empresas. Não podemos estar sistematicamente a lançar suspeição sobre as empresas. Quando há questões em que as empresas se portem mal, eu não tenho aqui defesas corporativas, que as empresas se portem mal, atuo-se de maneira incisiva e com todo o rigor. Agora, não se pode estar sobre empresas que estão cotadas, sobre empresas que têm milhares ou milhões de investidores, a tirar a suspeição.
Em relação, como sabe, a partir de 1 de janeiro vai ser permitido regressar às tarifas reguladas em eletricidade, como é que olha para esta medida e de que forma é que afeta a Endesa Portugal?
Repare, esta é uma medida proposta pelo Partido Comunista, é uma inflexão sobre todo o discurso deste processo arrastado de liberalização do mercado elétrico, sempre por parte quer do regulador, por parte de todos os sucessivos governos, foi feito, porque aliás estamos obrigados por isso, por Bruxelas, a acabar com as tarifas reguladas, administradas. É um sinal que leva a que as pessoas, de facto, não percebam o racional e a lógica das medidas e da evolução do setor, nomeadamente aqui, neste caso, do setor elétrico. Claro que eu percebo o que é que estava aqui por trás. É, ao ter uma tarifa administrada, que é, portanto, definida com base nas contas do sistema elétrico pelo regulador, neste caso, pela ERSE, a perspectiva de o Partido Comunista, neste caso do Partido Comunista, de que haja uma pressão sobre a ERSE, para a ERSE ter contas sob pressão e intervenção política que levem a publicar uma tarifa administrada que seja artificialmente baixa.
Mas não é isso que vai acontecer e no mercado liberalizado ter que baixar o preço?
Sim, de alguma maneira, isso vai acontecendo, porque repare, por exemplo, quando se publicam portarias que, antes da ERSE, a 15 de outubro, publicar os seus estudos que definem o que vai ser a tarifa do ano seguinte. Se essas portarias encontram formas que depois o tempo vem mostrar que não são sequer implementáveis, de baixar o que é o custo do sistema elétrico, para que a ERSE faça contas com base em custos inferiores aos que são efetivamente os custos do sistema elétrico, está-se de facto a pôr uma pressão e a escamotear a verdadeira realidade do déficit tarifário.
Mas essa questão e essa situação não vai obrigar a quem está no mercado liberalizado também a baixar o preço?
Sabe que as tarifas que estão no mercado liberalizado, em geral, são mais baixas do que as tarifas do mercado...
Mas pode inverter-se essa situação?
Pode acontecer.
E se isso acontecer?
Se isso acontecer, deixamos de ter comercializadores em mercado livre. E, portanto, isto leva a uma convergência ainda maior da chamada EDP Serviço Universal como o maior agente no mercado Em termos de comercialização de eletricidade.
Considera que o governo está assim a favorecer a EDP com esta medida?
Isto é o aspecto caricato, é que muitas vezes estas medidas que têm, como digo, são animadas por um objetivo muito imediato e muito ideológico, depois não são avaliadas o que agora se chama os efeitos colaterais ou as ondas de choque dessas medidas. Há um comercializador de último recurso relevante da eletricidade em Portugal, que é a EDP Serviço Universal. As pessoas, para voltarem ao mercado regulado, tenderão a ir para a EDP Serviço Universal. Poderá haver prática de tarifas reguladas por parte de novos, de outros operadores que não é a EDP Serviço Universal, mas ainda não está definida em que termos.
A concluir estas conversas, costumamos lançar algumas palavras para uma resposta rápida. A primeira é a SOMAG.
SOMAG, uma histórica, excelente empresa de sobretudo, de obra marítima em Portugal, com um caráter muito próprio, e que, infelizmente, não foi gerida e acarinhada pelo seu acionista da melhor forma nos últimos anos.
Equitação?
Equitação é uma paixão.
Engenheiro Belmiro de Azevedo?
É um grande empresário português, um grande visionário, um homem com grande personalidade, um exemplo de como desenvolver o país e um exemplo de como um empresário deve manter o seu orgulho e a sua independência.
Família?
Fundamental.
Férias?
Vai-se tendo cada vez mais pulverizadas e menos concentradas.
António Costa?
É uma pessoa que eu conheço bem, fui inclusive professor dele numa fase da vida. Uma pessoa que já nessa altura, ele era um jovem, porque ainda foi no ensino, na fase, no final do ensino secundário, muito informado, excepcionalmente informado e culto à época. É uma pessoa que eu respeito muito, do seu ponto de vista cultural, de cabeça, de entrega. Tenho claramente um respeito e uma consideração por António Costa.
Benfica?
Benfica é uma paixão, mas não pode ser uma alucinação.
Nuno Ribeiro da Silva, muito obrigada por ter estado aqui com a Antena 1 e o Jornal de Negócios. Pode rever esta conversa capital com o Presidente da Endesa Portugal em www.rtp.pt. De resto, regressamos para a semana, sempre neste dia, esta hora, e claro, contamos consigo.